Imprevisíveis.
7h59.
Confira com a Paiquerê.
7h59.
Paiquerê.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Mais 7 equipes avançaram ontem às oitavas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama empatou com o Paysandu por 2-2. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 2-0 e segue na competição. Em Caxias do Sul, o Juventude eliminou o São Paulo, venceu por 3-1. Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Mandaca, ex-Londrina, marcaram para o Juventude. Tapia descontou para o São Paulo. Na primeira partida, o São Paulo venceu por 1-0. Placar agregado de 3-2 para o Juventude, que está classificado para a próxima fase. Após a eliminação, o São Paulo demitiu o técnico Roger Machado. No Couto Pereira, o Coritiba perdeu para o Santos por 2-0. Gols de Gabriel Bontempo e Frias. Na primeira partida, 0-0, e o Santos está classificado. Em Mirassol, o Mirassol venceu o Bragantino por 2-1. No primeiro jogo, 1-1, e o Mirassol segue na Copa do Brasil. Em Belém, o Remo eliminou o Bahia, venceu por 2-1. Eric abriu o placar para o Bahia. Patrick e Pico viraram para o Remo. No jogo de ida, o Remo venceu por 3-1 e está classificado. Em Fortaleza, o Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1. No jogo de ida, o Atlético venceu pelo mesmo placar e a decisão da vaga foi nos pênaltis. Nos pênaltis, o Galo venceu por 4-2 e está classificado para as oitavas de final. E no Estádio do Café, na noite de ontem, o Jacuipense da Bahia perdeu para o Palmeiras por 4-1. Com os reservas, o Palmeiras goleou a equipe baiana. Maurício, Felipe Anderson, Eric e Luigi marcaram para o Verdão. Vicente descontou para o Jacuipense. Público total ontem no Estádio do Café, 16.628 torcedores para um público pagante de 15.941. A renda ontem no Estádio do Café foi de R$ 2.133.710. O Palmeiras está classificado para a próxima fase da competição. Hoje serão conhecidas as últimas equipes classificadas para as oitavas de final. Em Chapecó tem Chapecoense e Botafogo. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 1-0. Em Goiânia, o Atlético Goianiense pega o Atlético Paranaense. No jogo de ida, 0-0. Em Aracaju, Confiança de Sergipe pega o Grêmio. Na primeira partida, o Grêmio venceu por 2-0. Na Neoquímica Arena, às 19h30, o Corinthians pega o Barra de Santa Catarina. Na primeira partida, o Timão venceu por 1-0. A Paiquerê transmite Corinthians e Barra logo após o Em Cima do Lance. Às 20h em Maceió tem CRB e Fortaleza. No primeiro jogo, Fortaleza venceu por 2-1. E às 21h30 em Salvador, o Vitória joga contra o Flamengo. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O técnico Rogério Micali assumiu na prática o comando do Londrina Esporte Clube para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de ter sido contratado na última semana, no jogo contra o São Bernardo, Micali não ficou no banco de reservas e acompanhou a partida de uma área especial do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Na prática, o treinador começa agora a desenhar ou redesenhar o Londrina para a sequência da competição nacional, em que ocupa a penúltima colocação na classificação. Os jogadores admitiram após a partida contra o São Bernardo, derrota de 3-1 dentro de casa, que o momento é muito complicado e que a torcida tem razão em fazer as cobranças. Essa, por exemplo, foi a opinião do goleiro Kozlinski.
Começamos bem a competição, depois deixamos cair, né? Trabalhar, não tem outro modo a não ser trabalhar, pedir desculpa ao torcedor, porque a gente está realmente está muito abaixo e está como um todo envergonhando o torcedor dentro de campo. Então é pedir desculpa, abaixar a cabeça, aceitar as críticas, trabalhar para que a gente possa melhorar e sair dessa situação.
Para o jogo da próxima segunda-feira, fora de casa contra a Ponte Preta, o técnico Rogério Micali contará com a volta do atacante Iago Teles, vice-artilheiro do Tubarão na temporada. Porém, o treinador não terá o zagueiro Iago Lincoln e terá que fazer modificações no sistema defensivo. O capitão Wallace segue fora dos planos, entregue ao departamento médico. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. A Ponte Preta, o próximo adversário do Londrina, está na 18ª colocação com 7 pontos. O Londrina é o 19º com 5. As duas equipes estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Londrina Esporte Clube ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
13 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Bem, agora 8:05, temos informações deste momento emergenciais no trânsito em Londrina. Reinaldo Furlan conosco. Pois não, Reinaldo?
Oi, Adson, bom dia. Grande abraço para você, aos amigos do Jornal da Manhã. 8:06. Edson, nós falamos nesse momento aqui da Avenida Higienópolis, entre a Rua Goiás e a Espírito Santo, onde lamentavelmente aconteceu um acidente com vítima fatal. Um veículo Polo descendo a Higienópolis, ou seja, né, no sentido centro-bairro, atropelou um senhor nipônico de aproximadamente 80 anos, que estava tentando atravessar a avenida com uma cachorrinha, Edson. A cena aqui é de cortar o coração, né? Esse senhor, ele teve morte instantânea. A pancada foi muito violenta, porque ele foi basicamente atropelado, assim, eu diria, perto da faixa de pedestre da Higienópolis com a Goiás, na pista em direção ao Lago Igapó. E o corpo dele veio parar quase na metade do quarteirão. Impressionante, né? A violência do impacto aqui. O veículo Polo, o atropelador, está aqui parado, né? Também semi-estacionado. O motorista do carro não se feriu, mas infelizmente esse senhor, a vítima do atropelamento, morreu na hora. E a cena é muito forte, porque além desse senhor que está aqui em óbito no local, ainda sem identificação, aqui na canaleta está a cachorrinha, que também morreu em virtude do atropelamento, né? Uma cena realmente impactante para as pessoas que estão passando aqui pelo local. Nesse momento, a faixa, as duas faixas da Higienópolis sentido centro, elas estão totalmente liberadas. Porém, aqui na faixa, as duas faixas sentido Lago Igapó, uma delas está interditada, em virtude das viaturas do SIAT que aqui estão, também médico do SAMU e também do pessoal da companhia de trânsito. Nesse momento, uma faixa para o sentido Lago Igapó está sendo liberada pelos policiais militares. Repito, Edson, vítima fatal de atropelamento, um senhor, segundo os socorristas do SIAT, de aproximadamente 80 anos, de origem nipônica, que ainda não teve a confirmação da sua identificação, Edson.
Perfeito. Reinaldo, obrigado. Lamentável informação, importante, mas muito triste. O Reinaldo acompanha, até porque é necessário identificarmos. A dor persiste. É necessário identificar a vítima deste acidente grave, gravíssimo, aqui nas ruas de Londrina, e confirmando, JB, aquilo que há pouco ouvintes já diziam, não é? Até a primeira informação de que era uma senhora, não, é um senhor de certa idade que estava ali tentando atravessar a Avenida Higienópolis.
É verdade, aliás, a gente até agradece, foi exatamente ele que levantou, não é, a questão, comunicando o acidente, o Osmar Carvalho, e aí então acionamos o Reinaldo Furlan, que já deu as informações. É, ele pensou, ou pelo menos deu aqui a informação, que era uma senhora, não, então um idoso com um cachorrinho, e segundo informações, não teria prestado atenção no sinaleiro que estaria aberto para a Avenida Higienópolis, quer dizer, para o cidadão que estava trafegando pela Higienópolis. Lamentável, realmente lamentável.
8:10.
Confira com a Paiquerê.
8:10.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu?
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:13.
Confira com a Paiquerê.
8:13.
A Prefeitura de Londrina inicia o programa Vacina na Escola 2026, realizado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com o objetivo de atualizar a carteira vacinal de crianças e adolescentes para aumentar a imunização contra a gripe e outras doenças.
A primeira unidade a receber a ação é a Escola Municipal Maestro André Anuzzi, hoje, quinta-feira, às 16 horas.
E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo no Jornal da Manhã, aqui da Paiquerê 91,7, com a secretária municipal de Educação, secretária Tatiane Lopes de Araújo. Bom dia, secretária.
Bom dia, Edson. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, tudo bem. Obrigado pela presença. Bem, a vacinação ela vai de 6 meses a 14 anos. Este público todo aí está hoje no universo, né, da nossa rede municipal de educação. É uma estratégia para aumentar a imunização, secretária?
Isso mesmo, Edson. Na verdade, é uma grande parceria que a saúde está realizando junto com a educação, né? Para facilitar a questão das vacinas para os pais, né? A ideia é atingir mesmo a quantidade de crianças que ainda não foram vacinadas na rede e proporcionar que seja, assim, um momento tranquilo, junto com as famílias, né? Dessa organização escolar. E eles também consigam ser imunizados aí das vacinas que são ofertadas para essa faixa etária, né?
Perfeito. Segundo dados da saúde em Londrina, o público-alvo da vacinação contra a gripe, por exemplo, né, nesse momento, uma das principais é a gripe, é de cerca de 34.600 crianças ali, adolescentes, mas até agora só 5.200 doses foram aplicadas, quer dizer, bem abaixo ainda. É uma estratégia importante essa aproximação com a escola. E como é? Para que a vacina, então, seja aplicada, é preciso ter uma autorização dos pais, secretário?
Isso mesmo, Edson. É feito uma triagem nas UBSs, né, próximo das unidades, onde se constata a atualização das vacinas. Então, já é feito um levantamento de quais crianças que não estão com as vacinas atualizadas, é procurada a unidade escolar, passada uma relação dessas crianças, para que a escola entre em contato com essas famílias e as famílias assinem em termos de responsabilidade, autorizando que a vacina seja na escola e de preferência com a presença do responsável ou não, optando pela família, né? Então, assim, todas as vacinas realizadas nas crianças só acontecem mediante a autorização dos pais. Então, é importantíssimo que também são vacinas que estão desatualizadas são vacinas que não foram realizadas ainda para aquelas crianças, né? Com o intuito mesmo de regularizar essa questão aí da saúde dos nossos alunos, né?
Perfeito, perfeito. Quer dizer, há um universo todo aí, né, de proteção de várias vacinas. Enfim, a saúde tem essa lista toda, são vacinas contra a febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, que é chamada DTP, da gripe, claro, que é o momento, e outras mais que a equipe de saúde sabe. Então, existe esse cruzamento de dados da saúde, da educação, porque a educação tem o cadastro, evidentemente, de todas as crianças de um determinado bairro, e lá na unidade daquele bairro há a informação: peraí, essas crianças daqui desse bairro, que estão nesta escola, ainda não se vacinaram, não tem esse registro. Então, é necessário se aproximar destas famílias e a melhor maneira é naquela unidade escolar, né? Essa parceria que acontece.
Isso mesmo. O objetivo é facilitar para os pais, tornar assim um momento tranquilo, né? E também atualizar a questão aí da saúde das crianças, né? Porque é um serviço muito importante, a questão da imunização é um cuidado muito importante para as nossas crianças e, claro, aí também facilitando aí para os pais que estão em horário de trabalho, já que já vão levar as crianças para a escola, já faz aí a atualização necessária.
Perfeito. E começa hoje na escola Maestro Andréa Nuzzi, ali no Jardim Igapó, mas há uma programação em todas as escolas? Como é escalonado isso? A semana que vem todas estarão oferecendo? Como vai ser?
Nós vamos começar pelo Andréa Nuzzi. As UBS já estão entrando em contato com as unidades escolares. Tem unidade que, assim, está mais atualizada a questão das vacinas. Até também tem muitas famílias que, quando nós entramos em contato, acabam nos dando a informação de que já tinham, que vão no UBS, às vezes preferem mesmo na UBS ou preferem que seja na escola. Então, a ideia é essa triagem acontecer em parceria juntamente com as UBS e a ideia ideia é expandir mesmo para toda a rede, tá? Para atender aquelas crianças, né, que ainda não foram contempladas.
Na prática, então, o pai e a mãe vai receber ali na agendinha da criança uma espécie de um formuláriozinho para autorizar ou não. Basta dar uma... Fica atento aí. Aliás, olhar a agenda do filho da filha é obrigação diária. Agora, fica mais atento ainda para ver, certamente vai chegar esse comunicado.
É, sim, porque a ideia é imunizar quem ainda não foi imunizado, quem está atrasado com essa relação da vacinação, né? Então, esse primeiro momento é vacinar quem ainda está com as vacinas pendentes, né? Uhum. Para facilitar para as famílias. Então, vai ser comunicado que isso está acontecendo, a UBS, teoricamente, estará na unidade também para tirar dúvidas, né? E, então, esse caminho vai ser via agenda escolar, via comunicação com as famílias, né?
Sim, para aí o pai vai autorizar e pelo menos, se está esquecendo da vacinação, será uma espécie de lembrete. Opa, está na hora de vacinar, tem vacina, vamos ver se está atualizado ou não. Importante daí disponibilizar, né, a carteirinha de vacinação da criança. Enfim, mas cada escola e a unidade vão orientar sobre isso também. Oi, alô, perfeito. Caiu até a ligação, mas ela já está a se despedir também. Bom, falamos com a secretária Tatiane Lopes de Araújo, secretária municipal de educação, não é, que nos trouxe mais informações sobre essa. Foi, né, Caiu? Bom, agradecemos, já mando a mensagem para ela aqui para agradecê-la. Mas, pais, a partir de hoje, começando em uma escola, Andréa Nuzzi, no Jardim Igapó, e aí a partir de amanhã haverá lançamento oficial, até com a presença da secretária Vivian Feijó também. E então, na sequência, teremos esta vacinação nas escolas. Claro, você pai, você mãe pode não autorizar. Eu espero que você autorize para atualizar a vacinação dos seus filhos. Importante, é uma opção, evita muitas vezes de ter que levar na unidade de saúde, se não tem tempo, não é desculpa mais, porque na educação, nas escolas haverá essa atualização. Então fique atento aos comunicados que vão chegar no material do seu filho, no material aí dos alunos, das alunas, que é na agendinha, pedindo essa autorização sua.
8:21.
Olha, é uma ideia inteligente, realmente. Bom, evidente que não é na Secretaria de Educação, as escolas têm as fichas, não é, dos alunos, e evidentemente que deve constar, não é, também a situação de vacinação, e aí facilita então. Então, é evidente que essa parceria da educação com a saúde pode trazer benefício, e é isso que tem que fazer. Apesar de ainda sabermos que tem muitos pais reticentes ainda com relação à vacinação, mas de uma forma geral, quer dizer, o município cumprindo a sua parte, as secretarias cumprindo a sua parte, e é importante.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Agora 8:22.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograph vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograph, muito além do impresso. Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades, cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, agora 8:25. Coab não tem previsão de regularização do conjunto Flores do Campo.
O presidente da Companhia de Habitação de Londrina, Luciano Godoy, afirmou que resolver a situação do residencial Flores do Campo na Zona Norte é uma determinação do prefeito Tiago Amaral e uma das prioridades da atual gestão. Porém, questões judiciais impedem a agilidade do processo. Segundo ele, a prefeitura, a Coab e o governo federal já celebraram um acordo para viabilizar uma solução definitiva para o empreendimento no ano passado, mas o processo ainda depende da homologação judicial. De acordo com Godoy, entraves jurídicos envolvendo associações e terceiros têm atrasado o andamento do processo. A proposta prevê a construção de 1.218 unidades habitacionais como compensação do acordo firmado. O presidente da Coab disse que os imóveis poderão ser casas ou apartamentos e deverão ser distribuídos em diferentes áreas da cidade, aproveitando terrenos disponíveis do município.
Nós já celebramos o acordo, conforme o prefeito falou, envolvendo a Coab, município e ministério. Está pendente agora de homologação do nosso acordo. Houve aí entraves aí onde terceiros querem buscar um formato que não privilegia a cidade e não privilegia a solução definitiva dessa situação. Então, nós estamos agora tomando as providências e fazendo o apelo, né, da forma que tem feito, sensibilizar para que seja feita a homologação do acordo assinado, né, conforme dito, entre a Caixa Econômica, Coab e Londrina, para ser assinado e a gente possa já ir em busca das 1.218 unidades que virão também para Londrina, que será como compensação para esse grande acordo que foi feito.
Luciano Godoy informou ainda que algumas pessoas e associações tentam incluir beneficiários que não moravam no local na época do cadastramento, ou ainda reivindicam modelos de moradia fora do padrão previsto pela Coab. Isso provoca o entrave junto ao Ministério Público.
São associações que, sem legitimidade, terceiras pessoas físicas que buscam situações que não nos ajudam. Alguns moradores que não são moradores de lá, que não estavam lá na época que foi feito o levantamento, né? São terceiros que não estão com interesses legítimos, estão buscando formas de busca de imóvel que não condizem com o acordo que precisa ser feito.
Já as estruturas atualmente existentes no Flores do Campo não deverão ser reaproveitadas. A avaliação da Coab é de que os imóveis apresentam riscos e não possuem viabilidade técnica para recuperação, devendo ser demolidos. Após a retirada dos entulhos das construções, a prefeitura pretende lançar um novo programa para utilizar aquela área.
Tem que ser demolido, pois ele envolve um risco, né? E também a forma de construção lá não é viável a recuperação. Tem que ser feito descarte e logo mais daí é lançado um programa para utilização também daquele espaço.
Alguma previsão para resolução dessas pendências? Difícil dizer.
Estamos dependendo do judiciário.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:28.
Dependendo do judiciário, mas a gente, nossa, fica pensando, dá vontade de chorar, não é? Esse presente da Defensoria Pública da época e da Justiça, não é? Na quarta região no Rio Grande do Sul, que proibiu aquele né, trabalho maravilhoso que a Polícia Federal na época fez em Londrina. Se eu não me engano, Edson, acho que não dava 100 famílias, ou era 100 e poucas famílias, tudo preparado para tirar, resolvi o problema. Agora, apesar da determinação do prefeito, mas eu acho que, e se depende da justiça, amigo, esqueça.
E o próprio presidente da Coab diz que há interesses terceiros, não é?
Claro,
que impedem a sequência do processo e que vão ao judiciário. Aliás, a demanda, ela teve esse encaminhamento exatamente por causa de uma decisão judicial, e agora esperamos de novo no judiciário a solução. Chega a ser até um paradoxo, mas de qualquer maneira, parece que é um problema que vai para o quê? 10 anos? 10 anos agora, 2026, completando aí 10 anos, ainda sem solução.
E o pior é isso, né? É que esses grupos aí colocam gente lá que não estava na oportunidade do acordo. É evidente, você resolver um problema, por exemplo, a 60, 70, 80 famílias é uma coisa. 1.200, e do jeito que a situação está lá, é quase que impossível, né? Lamentável. De qualquer maneira, vamos aguardar.
Agora 8:30.
E um ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. E olha só, Tiago Cussano manda para cá: um acidente na Tomazina com a Rebouças. Um carro capotou. Um acidente, aliás, com frequência ali no local. E ele diz, pelo jeito, o condutor ainda está dentro do carro. Faz 10 minutos que ele mandou, que os bombeiros acabaram de chegar. Provavelmente, não é? Bateu o carro, porta com dificuldade para abrir. De qualquer maneira, muito obrigado, Tiago. O Fábio Lima mandou vídeo também do acidente da 10 de dezembro. E ele diz, novamente no poste. É outro também que aconteceu no poste. Ouvinte já mandou para cá, ali embaixo, praticamente embaixo do viaduto da JK. Muito obrigado, o Fábio Lima. E claro, aí o cidadão passando, para, diminui a velocidade, atrapalha um pouco o trânsito, mas não está fechado o trânsito ali, não. A Priscila, ela diz o seguinte: está tendo falta d'água em Lerroville toda tarde, desde sexta-feira. E ela diz que liga na Sanepar, eles não informam o motivo. Vamos ver, minha cara Priscila, se a gente consegue informação para vocês aí desse problema que está acontecendo, a falta d'água em Lerroville. E se há que outros também moradores lá e que estão sentindo esta falta d'água. O Marcos Paulo, 10 de dezembro, sentido centro-bairro, pouco antes da rampa de acesso à Avenida JK. Ah, é o mesmo caso. O veículo abraçou um poste em frente à Copel. Ele disse agora que o trânsito está lento ali. Realmente não está parado, mas o trânsito está efetivamente lento ali na 10 de dezembro. Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei, é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não é? Quero um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed. Com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas, a Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor: agora, 50% de desconto nos 3 primeiros meses, mas é oferta por tempo limitado, até o dia 20, quarta-feira da semana que vem. Então não perca tempo, ligue 3375-5001, 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed já.
Confira com a 91,7, 8:33.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prorrogou até dia 20, quarta-feira que vem, o prazo para que associações e cooperativas da agricultura familiar enviem propostas de comercialização de sementes e materiais propagativos no âmbito do programa de aquisição de alimentos. Os programas ou os projetos da modalidade compra com doação simultânea devem ser preenchidos no sistema que as famílias já conhecem pelo PAANet e por ali então acompanharem o processo. A chamada é voltada à aquisição e doação de sementes e materiais como mudas, desde que sejam locais, tradicionais, crioulos ou convencionais varietais. Todos os dados, as informações junto à Conab. A nova suspensão imposta pela União Europeia às importações de proteína animal do Brasil voltou a atingir a piscicultura, mesmo sem relação direta com as irregularidades que são apontadas pelo bloco europeu. A avaliação é da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR. Segundo a entidade, o setor aquícola brasileiro acaba novamente incluído em uma restrição ligada a problemas que não envolvem a piscicultura. Desde 2018, o pescado nacional enfrenta barreiras no mercado europeu por causa de não conformidades identificadas em embarcações da pesca extrativa. No início deste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério da Pesca e Aquicultura haviam sinalizado a possibilidade de uma missão da União Europeia ao Brasil em junho. A visita era vista pelo setor como oportunidade para avançar na retomada das exportações de pescado ao bloco. Com a nova decisão lá da União Europeia, a expectativa de reabertura do mercado europeu volta a perder força. Entretanto, a Peixe BR divulga em nota que vai esperar ações da Secretaria de Relações Internacionais para reverter a perda de um mercado tão importante para as proteínas animais do Brasil. Preços da soja, julho volta aos US$ 12,14 e o agosto aos US$ 12,11 por bushel, de acordo com a movimentação nesta manhã na Bolsa de Chicago, perdendo de 6 a 15 pontos nos principais vencimentos.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê 8:36.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade. Sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium. A única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
Agora são 8:40.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, quando o INSS aprova a isenção do imposto de renda na aposentadoria de quem tem câncer, a isenção vale por quanto tempo?
Bom, essa questão é um problema, JB, porque o INSS faz de forma errada. Então, vamos lá. O INSS só aprova a isenção do imposto de renda na aposentadoria dentro do período que o câncer está ali ativo, em tratamento. E muitas vezes ali é o prazo de 5 anos que eles costumam conceder. Mas isso está errado. O entendimento da justiça é completamente o contrário. Se a gente entra com uma ação na justiça, a gente muda esse entendimento. Por quê? Porque a lei tributária, que é a lei que estabeleceu essa isenção, não exige que a pessoa que tem o câncer esteja com sintomas do câncer para ter a isenção. E não coloca também prazo de validade. Simplesmente estabelece que quem tem ou teve câncer vai ter a isenção do imposto de renda na aposentadoria. Então, se teve o câncer uma vez, mesmo que tratou, já passou 5, 10 anos, a isenção do imposto de renda é para sempre na aposentadoria. Mas o INSS não faz isso. Tem muitas vezes, inclusive, que o aposentado pede a isenção depois de já ter acabado o tratamento, que às vezes nem lembra disso, não está com cabeça para isso, e o INSS fala, não, vou negar porque o seu tratamento do câncer já acabou. E está errado. Se eu tive o câncer, eu tenho direito à isenção desde quando o câncer começou, mesmo que depois eu superei e tive meu tratamento e passei por aí quantos anos for. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência que se o INSS conceder a isenção por um prazo curto ou não conceder, é possível entrar com ação judicial e reverter isso e conseguir a isenção durante toda a vida desse aposentado depois que ele teve o câncer.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos fim de obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Agora 8h43. O Paraná acompanha com atenção a evolução do El Niño, fenômeno climático provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que deve influenciar diretamente o clima nos próximos meses.
Segundo o CIMEPAR, apesar destes dias de frio do outono, o inverno deste ano deve ter menos ondas de frio intenso.
Em contrapartida, a previsão indica aumento das chuvas entre a primavera e o verão no próximo semestre, principalmente na metade sul do estado.
Este é o estado de atenção no Paraná. O monitoramento é feito semanalmente pelo CIMEPAR em parceria com órgãos nacionais e internacionais de meteorologia.
Entre eles, a Agência Climática dos Estados Unidos, que considera o El Niño um dos fenômenos mais importantes do planeta por alterar temperaturas e regimes de chuva em várias regiões do mundo.
Com previsão de intensa ação do El Niño no segundo semestre, o estado está reforçando os mecanismos de apoio aos municípios.
A sigla ENUS se refere ao padrão climático natural que oscila entre o aquecimento. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kinaib, explicou o acompanhamento do ENUS, sistema que ajuda a prever os impactos climáticos com antecedência.
Climatologicamente falando, o inverno é seco. Esse ano não vai ser. Ele também não vai ser frio, como foi ano passado. Nós tivemos várias ondas de frio, foi um inverno até rigoroso em alguns momentos, e a gente não espera, justamente devido à influência desse fenômeno, que vai transportar mais calor e umidade da região amazônica. Então a gente já espera que ao longo do inverno tenhamos mais chuva que o normal, então não vai ser seco, e também um inverno ameno com temperaturas mais elevadas. Já faz parte da climatologia do inverno alguns eventos de 2, 3 dias com chuvas um pouco mais persistentes que podem levar a alguma inundação, algum alagamento. Isso pode acontecer. Em termos de valores, a gente trabalha assim, com 0,5 grau, 1 grau acima da média. Né? Então isso já é bastante porque a gente está falando de valores médios. Não estamos falando de um período específico, né, de uma semana. Sim, valores médios, isso já quer dizer que é menos ondas de frio passando pelo Paraná. Hoje a gente pode falar entre um El Niño forte e muito forte. Já existem algumas probabilidades relativamente até altas, né, de um El Niño que... Porque tá na borda, né, de um El Niño forte, muito forte. Então os impactos, com certeza nós vamos ter impactos do fenômeno ao longo dos próximos meses. A primavera é a estação que mais tem assim, influência desse fenômeno, porque naturalmente já chove muito na primavera, as tempestades são bastante severas. Então a gente tendo mais energia na atmosfera, é natural que tenhamos sistemas meteorológicos mais atuantes ou mais severos ao longo dos próximos dias.
A antecipação dessas informações permite que o estado também se prepare antes dos eventos extremos acontecerem.
A Defesa Civil do Paraná reuniu nesta semana representantes dos 10 núcleos regionais para reforçar medidas preventivas nos municípios, principalmente nas cidades com histórico de enchentes e deslizamentos.
Entre as ações estão a revisão dos planos de contingência, atualização dos mapas de risco e orientação das equipes locais para resposta rápida em situações de emergência.
O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, afirmou que o Paraná vem ampliando a estrutura de prevenção diante dos impactos provocados pelas mudanças climáticas.
Trabalhando agora, reforçando bastante a questão da previsão, né? Nós temos um programa chamado Monitora Paraná, que vai adquirir radares, tem o Monitora Litoral, que também vai adquirir radar, para que nós possamos fazer a previsão da melhor forma possível. E diante da previsão, orientar a população no sentido de se precaver em determinadas situações. E aí, nesse ponto, é que existe uma conexão muito forte entre as nossas ações da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável com a Defesa Civil, que, pegando as informações do CIMEPAR, com uma precisão cada vez maior, meteorológica, que a gente possa realmente informar a população para evitar transtornos, quer dizer, evitar que se percam vidas, evitar que se percam bens materiais, e também na própria falta da água também, todo o trabalho que está sendo feito aí do estado como um todo, na verdade, né, no programa de segurança hídrica, buscando também, quando existe a necessidade de aportar água para os sistemas, né, seja para as comunidades urbanas, como também para as atividades rurais, que nós possamos também atender.
A preocupação maior está nas regiões mais vulneráveis às chuvas persistentes. De acordo com a Defesa Civil, o objetivo agora é reduzir riscos e preparar os municípios antes do período mais crítico.
O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schunig, reforçou que a prioridade é agir de forma preventiva e orientar as cidades com maior histórico de ocorrências.
Nós temos feito já uma série de ações e trabalho com os municípios
posso citar agora, recentemente já fizemos todo um plano de treinamento e evacuação, por exemplo, no município de Morretes, para as populações que estão em área de risco e já sofreram com vários danos aí, historicamente. Estamos com um novo treinamento já programado agora para o município de Antonina, que também tem áreas muito sensíveis. Nós temos hoje várias obras de macro e micro drenagem em regiões que historicamente alagam, né? Por exemplo, tanto no nosso litoral, temos o município de Londrina, de Laranjeiras do Sul, enfim, são várias obras aí, em torno de mais de 17 milhões que já foram investidos em obras de prevenção, que vão evitar desastres maiores nessas localizações. Nós já vemos aí com um período de pelo menos aí de 2 a 3 anos com deficiência hídrica em todo o estado, né? As queimadas estão aí acentuadas e, obviamente, essa maior chuva, essa umidade, essa tendência que nós temos aí, principalmente agora nessa entrada dos meses de setembro, outubro, novembro, que são os períodos maiores queimados que nós temos no estado. Então, esse fenômeno El Niño vem nos ajudar nesse aspecto aí, melhorando e diminuindo aí praticamente a quase zero, né? A incidência das queimadas é a nossa expectativa. Hoje nós temos um fundo que subsidia essas ações, várias demandas já foram atendidas, de obras necessárias e também daquela manutenção básica, né, da desobstrução do bueiro, da limpeza, do desassoreamento do rio, que são obras fáceis de orientação à população com relação a resíduos e materiais que são depositados nos rios, enfim, essas ações já estão acontecendo. A Defesa Civil, ela tem um trabalho muito integrado com a Secretaria das Cidades, que financia muitas dessas obras de recuperação, e pode ter certeza, como nós tivemos agora nesse final de semana um volume excessivo de chuvas na região central do estado, que já é atendida por essas medidas, e não tivemos um registro de ocorrência na cidade de retirar a população de área de...
Outro ponto que chama atenção é a mobilização de voluntários em todo o Paraná. Segundo a Defesa Civil, mais de 3 mil pessoas participam neste mês da maior capacitação de voluntários já realizada no estado.
Quem concluir os 7 módulos de treinamento até 1º de junho estará apto para atuar em situações de emergência e apoio às comunidades atingidas.
E vale reforçar, o El Niño ainda está em fase de desenvolvimento, mas deve ganhar força entre a primavera e o verão.
Por isso, o alerta já está ligado no Paraná. Monitoramento, prevenção e preparação passam a ser fundamentais nos próximos meses.
8h50.
Olha que coisa, o que é a natureza. Não é questão de uns 20 dias atrás, o governo, 20 dias, um mês atrás, o governo decretou situação de emergência hídrica em todo o estado do Paraná, devido à estiagem prolongada, aos reflexos do fenômeno La Niña. Agora, exatamente o contrário. É o efeito El Niño. E a informação é que esse ano será o super El Niño que vem e vai ocasionar muita chuva. Aliás, eu falei na abertura do Jornal da Manhã, agora já, esse final de semana, começando amanhã, até quarta-feira que vem, a previsão do Canal do Tempo, se bem que essa previsão de volume de chuva, ela é instável, né? Por quê? Porque depende de um local, do outro, mas de uma forma geral, é muita chuva. Pode chover aqui na nossa região, agora já, 100 milímetros. Quer dizer, apesar de ser aí em 3, 4 dias, mas é um volume realmente considerável de chuva. Então, a expectativa é não agora, mais para frente um pouco, porque vamos ter aí períodos chuvosos, possibilidade de tempestades, e em algumas cidades, como foi dito aí até na reportagem, tipo Morretes, União da Vitória e várias outras que já têm esse problema em razão de rios que passam pela cidade, o problema de enchente é realmente muito mais preocupante. Temos aqui em Londrina, em razão, não é, dos nossos fundos de vale, temos problemas. Evidentemente que evitar 100% esses problemas não vamos conseguir, mas eu acho que pode. Aí o cuidado, ver problema de bueiro, ver o que pode ser feito, e é isso que a Defesa Civil do Estado do Paraná está chamando atenção e procurando orientar os municípios nesse sentido.
Agora 8h52. Prefeitura de Arapongas abre sindicância e apura fatos de supostos sumiços em cemitério municipal.
A Prefeitura de Arapongas abriu uma sindicância para apurar duas situações envolvendo supostos sumiços de túmulos no cemitério municipal da cidade. Os casos foram amplamente divulgados em Arapongas nos últimos dias, ganhando muita repercussão. O primeiro caso aconteceu em abril deste ano, quando familiares denunciaram que havia enterrado um familiar, posteriormente souberam que tinha outras duas pessoas sepultadas ali. Os restos mortais do dono do túmulo ainda não foram localizados. Na última semana, outro caso, agora envolvendo uma criança. Os familiares se depararam durante o velório da segunda filha, que tinha outro caixão no lugar da filha falecida em 2022. Segundo os familiares, os restos mortais da outra filha estariam em um saco plástico em um ossário coletivo. O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, atendeu a reportagem da Rádio Paiquerê 91,7 e explicou que há um procedimento feito pelo município quanto à administração desses espaços. Rafael Cita disse que os questionamentos estão relacionados ao processo de recadastramento de túmulos e às regras previstas em decreto municipal de 2004, que regulamenta a administração dos cemitérios públicos do município. O prefeito de Arapongas esclareceu.
O município pode fazer a desapropriação desse túmulo. Como se dá a desapropriação? Tem que tirar a ossada, os restos mortais da pessoa do túmulo, levar no ossário com identificação e aquele túmulo passa a ser disponível para venda. Que tipo de venda? Venda realizada pela prefeitura. Então a pessoa, quando vai adquirir um túmulo, ela vem até a prefeitura, emite uma guia com valor tabelado que está previsto na lei e compra aquele túmulo. Até para orientar a população arapongense, não está permitido venda particular de túmulos, tá? Isso aí não pode. Aconteceram agora dois casos, né, que vieram à tona agora, mas são relativamente antigos, inclusive não são dessa gestão. Eu, imediatamente, quando tomei consciência da questão, que foi bem recentemente, determinei a abertura do procedimento para verificar o que aconteceu. Então, o secretário do Meio Ambiente e Serviços, que é o responsável pela pasta, conversou já com uma das famílias, que ficou tudo bem, e agora falará com a família que teve esse túmulo desapropriado, para a gente encontrar uma solução. É um tema muito sensível e a gente vai ter que encontrar uma solução.
Sobre o sumiço de restos mortais, o prefeito de Arapongas foi enfático e reforça sobre o decreto que estabelece critérios para concessão e manutenção do uso dos jazigos, além de prever situações em que o direito de uso pode ser revogado sobre as concessões dos espaços.
Essa história de que sumiu restos mortais, isso não é verdade, tá? Isso é uma questão aí que está sendo divulgada, mas não é verdade. Às vezes a pessoa generaliza e fala, olha, no cemitério Arapongas está sumindo restos mortais. Não. E mais, a população pode procurar que em diversos municípios essa hipótese de desapropriação é muito comum, porque é uma concessão de uso e não uma propriedade o túmulo, tá? Então isso é muito comum, muito normal, inclusive, aí para finalizar, o cemitério privado que havia em Arapongas, a pessoa ficava, o ente querido ficava enterrado no máximo 3 anos. Para ficar mais que isso, era necessário o pagamento de uma taxa de administração para a empresa que era dona do cemitério privado, né? A partir do momento que a prefeitura assumiu, isso não é mais necessário.
O prefeito de Arapongas destaca que o processo de recadastramento dos túmulos teve início em 2018 e que a população teria sido orientada por meio de publicações no Diário Oficial. Sobre os novos recadastramentos, o prefeito da cidade dos Pássaros deixa claro que não há intenção de fazê-lo.
A prefeitura, na minha gestão, não fez nenhuma desapropriação e eu nem tenho previsão de fazer, tá bom? Não tem nada. Quando for fazer, tem todo um trâmite que eu preciso publicar em edital, dar ampla divulgação nos meios de comunicação, inclusive no rádio, para que a população saiba. Porque como é que eles vão fazer um recadastramento sem saber da necessidade disso?
O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, disse que colabora, inclusive, com o Ministério Público no caso e explica o que pretende com essa sindicância.
O que eu tenho buscado é o seguinte: verificar se se tratou de uma falha de gestão, uma falha administrativa que qualquer um está sujeito, embora seja um tema sensível, inclusive eu não quero politizar isso e me incomodo com quem queira, que é algo muito sensível, né? A gente está tratando do sentimento das pessoas. Então, se houve uma falha de gestão, é um tipo de punição. Agora, se houve uma irregularidade intencional, aí não. Aí é o caso de ir até as últimas instâncias para punir aquele que intencionalmente gerou esse tipo de prejuízo, né? Ah, vale dizer, o Ministério Público está com uma investigação aberta desde o ano passado a respeito de alguns fatos relacionados ao cemitério também. E desde o ano passado a gente tem municiado o Ministério Público com todos os dados que são necessários. Então, eu quero ir até o fim nessa questão e quem cometeu irregularidade ou até mesmo cometeu algum crime ou uma infração intencional vai ser punido.
Ainda sobre o tema, a Câmara Municipal de Arapongas rejeitou a abertura de uma CPI do cemitério recentemente em uma votação que terminou empatada em 7-7. O resultado foi decidido pelo voto Minerva do presidente da Câmara, o vereador Márcio Antônio Nick, que se posicionou de forma contrária à proposta. A comissão parlamentar tinha como objetivo principal apurar denúncias graves no cemitério municipal, incluindo supostos sumiços de corpos e também de supostas vendas irregulares de túmulos. Além disso, o prefeito Rafael Cita utilizou as redes sociais à época para defender o arquivamento da proposta. Segundo ele, o pedido continha vícios legais, visto que a proposta já indicava os membros da comissão antes mesmo de sua criação oficial. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:59.
Bem, então, Arapongas, né? O Ted até falou dessa questão da CPI.